Bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, mas eu amei Dragon Ball Kakarot. É o melhor Dragon Ball já feito, e quem disse que não, tá errado. Sofram aí vocês tudo em pau no Dragon Ball Fighters. Dragon Ball, pelo menos eu não fico com taquicardia jogando Dragon Ball Kakarot aí.
Mas eu vou cair numa bait barata dessa aí, viu?
Já caiu.
Já caiu. Comentou, caiu, né?
Comentou, caiu.
E aí, pessoal, aqui é o Soldado, e o melhor jogo de anime que existe é pra celular. Fora disso, não existe. É tudo bosta. Um abraço.
Celular.
Ó, cai no outro bait. O Bruno é muito baitado. Qual é o jogo?
É, não é o problema. Espera.
Tá bom, tô mais ansioso que o público. Vai.
Fala, galera, aqui é o Atila, e Cavaleiro do Zodíaco era o jogo que eu queria ter jogado no Super Nintendo e só vim jogar efetivamente no PS3.
E tinha Cavaleiro pra Super Nintendo, mas tá doido, né, mano?
Não tinha Cavaleiro do Zodíaco pro Super Nintendo, não, bicho. Eu fui enganado, na verdade, pelo dono do locador que disse que tinha. Quando eu fui entender por que ele disse que era o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, era um jogo de luta que tinha uns animais lá estranhos lá, e ele achava que era os signos do Zodíaco.
Fala, galera, aqui é o JP. Jogo bom de anime, praticamente jogo de luta, né? Só tem jogo de luta de anime. Que diabo é isso?
Amém.
Não, aí. Tem não, viu?
Oh. Olha, tu não grita não, viu? Tá conversando normal, não vem gritar não.
Tem jogo de anime que não é jogo de luta. Isso não quer dizer que presta.
É.
Boa.
E aí, pessoal, aqui é o Bruno, e assim como o Atila, na década de 90 também fui enganado com esse mix-up aí de comprar Cavaleiro do Zodíaco pra Super Nintendo e vir em outra coisa.
Mas era uma lenda urbana, o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco pra Super Nintendo, mas não existe. Mas todo mundo achava que tinha certeza que existia. Só não
tinha pro Nintendinho, né? Só não teve pro 16 bits mesmo.
Sim, galera, estamos aqui reunidos pra falar sobre jogos de anime, que a gente já vem prometendo esse episódio faz um tempo já, internamente. Nem sei se vocês sabiam disso, mas tá engatilhado. Atilhado, já tá com um pedaço já. Mas hoje finalmente saiu e a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre o que, como já disseram aí, praticamente é só o jogo de luta. Apesar de que tem algumas exceções, inclusive estão na minha lista. Assim pro papo, guys, links na descrição, PicPay, Padrinho, deu suporte maroto pra gente continuar com os dois programas semanais, e vamos pro papo, que eu quero saber como é que eu vou passar 2 horas assistindo cutscene em Dragon Ball Z Kakarot, que é uma beleza, jogão, cara.
Ah, jogão.
Caiu de novo. O primeiro contato que eu tive com um jogo de anime, assim, que eu posso dizer que é razoavelmente ok... Não, foi Digimon no Play 1, cara. Eu joguei, tinha tipo um Rumble a la Super Smash, que eu nem lembro qual era aquele jogo, mas que a galera ficava se matando lá, bicho, sabe? Na locadora. Não sei nem se era Play 1, era Play 2. Agora pode falhar a memória, mas foi na locadora aqui perto de casa, cara. E o pau comia, a galera jogando Digimon a la... Tipo, era como se fosse Super Smash, só que do lugar do Link, do Mario, do todo mundo lá, era o Digimon, pô. O Agumon e seus amiguinhos.
Isso era na época do Pokémon, que era febre. Né? E todo mundo começaram a lançar animes pra tentar concorrer, né? Teve o Digimon, teve o Monster Rancher também. Todos tiveram jogos. Agora, Pokémon, acho que ele não se encaixa nesse programa porque o jogo veio antes do desenho, não é isso?
Pois é, sim, então, sim.
É anime Digimon, de jogo, no caso, né?
Não
é...
O Digimon, lembro, tinha do Play 1, joguei muito. Até, acho que saiu recentemente um agora pro PS4. E vender bem esses jogos, viu? Até hoje o pessoal se empolga.
Não, o primeiro que eu vi, assim, foi jogo de anime, né? Foi um RPGzinho de Digimon que tinha.
Pronto, acho que
o pessoal jogou pra caramba lá na locadora que eu costumava jogar.
Eu joguei esse RPG de Digimon. Era bom, pô, não era ruim não. Era um joguinho assim que dava pra jogar, vamos dizer, né?
É, na mente da gente é massa. Agora vai jogar hoje em dia, tu vai achar uma bosta.
Pois é, era um...
Mas assim, dessa época de febre do Pokémon, Digimon e tal, o Digimon ele ainda era passável, assim. O desenho, o pessoal se divertia, era legal. Tá, agora aquele Monster Rancher, bicho. Era ruim de doer, era low tier. O jogo, se eu não me engano, o jogo do Monster Rancher, você colocava CD de música, não era isso? Você pegava, abria a tampa do PlayStation 1. Colocava qualquer CD de música, de banda mesmo, Metallica, Iron Maiden, qualquer coisa que você tivesse. E ele criava um monstro a partir dali. Era
verdade, tinha isso mesmo.
Monster Hunter, pra quem lembra, passava na Fox Kids. Eu acho que tinha o Suezo, que era um bicho verde de um olho só, mas era toscão aquele desenho.
Era um Suezo, respeito.
O herói, mano.
Imaginando o cabo que
passou na Globo também.
Cabo que botasse um CD de Agnaldo Timóteo pra tocar no Monster Hunter. Que bicho que ia sair.
E apareceu um caba com um chapéu, um violão, um cigarro e uma garrafa de conhaque, tá ligado?
Eu sei que nessa época aí o pessoal considerava isso aí uma bruxaria, mas como é que você tira o disco do jogo, coloca um disco de música e vem um monstro, mano?
Ele devia usar algum padrão, cara. Assim,
não, é uma besteirinha isso aí.
Mas, você vendo de fora é um game
então
que não.
Então era randômico. Qualquer coisa que você botasse podia vir um bicho.
Pois é, né,
sei
bicho?
Lá.
Mas aí dava pro cara dava pra tirar a prova se você colocasse o CD de novo e aparecesse outro bicho. A mesma música, entendeu? Aí você tirava a prova.
Vocês lembram de Medabots?
Nossa, bicho, era bom. Pelo menos o anime era muito foda.
Era bom, pô. Tinha um joguinho também que era bem bonzinho, pô. Eu joguei pra PS1, eu acho, se eu não me engano. Bem, se eu não me engano mesmo.
Todos esses animes de bichinho colecionável é rende jogos, né? Todos eles.
Pois é, mas Medabots,
Medabots recebeu uns bons jogos no GBA, viu?
Yu-Gi-Oh! Ele era bom em portátil, Medabots.
Eita, poxa.
O que foi? Nossa, hein? Tá lembrando do Medabots aí? Macho. E só
um dos
freio,
peão,
né?
Dos peão também. Mano,
dos peão?
Beyblade?
Beyblade.
Ah, não! Tinha jogo de Beyblade? Eu não lembro uma.
Tinha,
mano. É, macho. Pior que tinha, ó. Acho que tinha pro PS2, se eu não me engano.
Peão, isso.
Macho, eu tiro que eu não lembro, ó. Apesar de ser peão? Muito provável existir, mas eu não lembro dele.
Tinha, mano. Tudo que fez sucesso teve jogo.
Macho, o dos peão. A referência que foi foda. Beyblade. Tinha, macho. E tinha mesmo, porra.
Cara... Tinha pra tudo. Tinha pra DS, tinha pra Play 1.
Cara,
tinha pra...
bicho. Acabou mais isso, assim, não foi? Não tem mais tanto... Nem tanta franquia, assim, pro cara tá lançando o jogo e
rapaz,
se
não
sai...
do Japão, não. Deve ter uma porrada e tu não sabe, mano.
É, capaz.
Como assim tá falando isso, mano? Tá saindo um jogo de One Punch Man, que é o jogo mais
improvável. Tá falando de jogo de estilo desses de colecionar bichinho,
isso,
não é isso?
Isso. Isso aí tá
certo. É porque eu acho que a época meio que deu uma passada também, né? E querendo ou não, tem Pokémon todo ano, amigo.
É, Pokémon e Digimon ainda tem muito.
Pra passar o trator por cima de todo mundo. Tem nem chance, a galera. Foda.
Agora, puxando pra esse assunto do que o Atila foi enganado, eu até quero ouvir a história dele. Ah, ele já disse, né, na introdução, mas a minha, eu até contei um episódio que eu tava numa loja de jogos perto lá de casa, onde eu morava antigamente.
Aquele nível.
Aí, na época do Super Nintendo, né, meados de... Era a transição do Super Nintendo pro Nintendo 64. Aí o cara lá disse que tinha os Cavaleiros do Zodíaco pra Super Nintendo. Eu, eita, comprei, não sei o quê. Aí quando eu botei o jogo era Gundam Endless Waltz, que também é um jogo de anime e o jogo é bom, entendeu? Acabou sendo uma surpresa, mas não é nada de Cavaleiros. Eram uns robôs brigando um com o outro. Era um jogo de luta.
Gundam... É uma frustração muito grande, viu, bicho?
Não, mas eu não fiquei frustrado, não fiquei tão frustrado porque eu sabia que não tinha. Apesar de ser uma criança, eu já tinha um discernimento, colecionava as revistas e tal, eu sabia que não tinha. Cavaleiro de Super Nintendo, porque são as revistas, aquelas revistas herói, aquelas revistas que cobria Cavaleiros toda semana, já teriam dito, né, que ia ter, que tinha, sei lá, mas não tinha não. Aí eu peguei o jogo mesmo assim.
E jogo de luta de Gundam?
Esse aí foi sensacional.
Endless Duel.
Endless Waltz.
Mas que jogo bom. É Endless
Duel,
não?
Bem feito, hã? Não, Duel não, Endless Waltz. É baseado no filme com o mesmo nome, Endless Waltz.
É a vasta eterna. Eu não sei, isso aqui é... Mas você tá falando novo ou do Super Nintendo?
Não, do Super Nintendo, esse.
Vi um museu um dia desse do Gundam, eu fiquei, meu Deus, macho, ainda fazem jogo de Gundam na minha cabeça,
fazem,
né? Como se Gundam fosse uma coisa pequena.
Não para de
como se Gundam fosse uma coisa pequena no Japão, né?
Os mais recentes que eu tenho memória aqui é o Gundam Versus do PS4, tem as expansões, né? Tem o Gundam Extreme Versus, Maxi Boost, aí por aí vai. Mas, como eu já disse, são todos de combate de arena, né? Se você for pegar no YouTube e tal, esses jogos de Gundam, que saem primeiro pra fliperama lá, né? Você senta no cockpit lá, é todo cheio de pompa, né? Esses fliperamas lá do Gundam. Aí depois eles portam pro PS4, né? Pras gerações atuais.
Mas pra pensar aqui, mas todo e qualquer material que existia antigamente, a galera botava pra fazer jogo de luta, né? Era só pegar o boneco, os personagens, botavam pra lutar com outro, acabou. Tinha um jogo...
forma, né?
E mesmo assim, cara, aí é a receita perfeita pra vir um de rebalanceamento foda e os jogos tudo quebrado. Bota fé?
É porque a maioria desses jogos de anime que passa pra videogame são shonen, né? Que é... são animes assim, produzidos pra meninos, né? Pra adolescentes e tal. Então sempre é porrada, né? A história gira em torno de porrada.
Então você tá querendo dizendo então indiretamente que Pokémon Snap é um jogo pra meninas.
É, e pra fotógrafos, né?
Entendi. Pronto. Tá bom, então.
Pokémon Snap vai ser top de linha. Mas, enfim.
Tá bom, então. Não, tranquilo. Tem gente que gosta de passar batom, então não, tá tudo bem, né?
Pronto. Pokémon Snap é um jogo de anime. Porque o Snap só existia no anime, criar um jogo do anime.
Mas será que o jogo não vem antes daquele personagem, não?
Vem não. O personagem apareceu primeiro no anime.
Cada vez que o Eduardo fala mal de Pokémon Snap, a Nintendo vai anunciar uma nova sequência, mano. Parece que tá escrito nas estrelas, mano. Porra, pô, esse anúncio, mano.
Tu só vai jogar essa porra porque é piratoso que tu vai jogar. Porque se fosse original, tu comprarra era pica. Comprar chibata.
Mais. Chora mais que a Nintendo anuncia o 3 daqui a pouco.
O jogo demorou 22 anos pra receber a sequência, Bruno. Cada vez que eu tô falando, vai jogar novo. Vai.
Mas foi muita coincidência, mano. Na época que tu começou a piconhar com o jogo, anunciaram a sequência, mano. Foi
Como é?
Eles anunciaram dois, já vão assinar os pacotes de expansão já, o Season Pass. Mais quatro DLC.
Não, eu vou vender meu Switch.
O Rio Choro é uma DLC nova.
Não, protesto, Deus me livre. É ruim. E vou morrer dizendo que é ruim. E é porque eu gosto de foto, mas é porque é ruim valendo mesmo.
E, assim, vamos falar dos clássicos, do básico, né? Jogo de anime não tem como desassociar de Dragon Ball e Cavaleiro, né? Porque era o que mais fazia sucesso no Brasil. Qual foi o primeiro jogo de Dragon Ball, assim, que vocês tiveram contato?
Rapaz, de Dragon Ball não, mas de Cavaleiro, você viu que eu joguei no Play 2, que era...
Vamos começar com Dragon Ball primeiro, vamos
mas passar Dragon Ball. Mas tu não falou Dragon Ball e Cavaleiro? Eu quero falar Dragon Ball.
Não, então vai.
Dragon Ball eu lembro de um RPG do Super Nintendo, que eu jogava no emulador, no computador.
Era de cartinha. Não, era de cartinha. Era um que você voava pelo mapa, né?
Isso, que você voava pelo mapa.
Aí pousava, enfrentava o Cyberman.
Luta, isso.
Isso era massa.
Que você até, na hora da luta, você era tipo um esquema de cartas. Você tinha que...
Não, isso é coisa de quem joga Pokémon Snap. Tem isso aí, não. Nesse que bichinho aí tá falando, que o Tio Metallica tá falando aí, que o JP tá falando, você voa pelo mapa, tem aquela primeira luta e tal, e é por turno. Não tem cartinha, não. Porra de cartinha. Cartinha é meus ovos.
Eu acho que o nome é Dragon Ball RPG mesmo. Eu tô pesquisando aqui, é isso mesmo. Dragon Ball RPG.
Sério? É legal. Do SNES.
Que eu tô vendo aqui.
Pra mim, o que eu tive contato, assim, antes mesmo do desenho, eu já... Jogava Dragon Ball, não sei como, nem quando, mas eu tive acesso. Todo em japonês o jogo. Foi aqueles... era o Dragon Ball Z, o Z2 e o Z3 para Super Nintendo, né? Que era de luta. Ele era bem toscão, assim. Ele não é muito fluido.
Cartunesco pra caralho.
A gameplay dele não era legal. Eu lembro que se você se distanciasse muito do adversário, a tela ela se partia ao meio, né? Pra dar aquela sensação de que você tava bem longe do adversário. Mas assim, esses jogos...
Isso era legal.
Era o Super Botuden, aí tem o Super Botuden 2 e 3. O último que saiu pro Super Nintendo, desses de luta mesmo, é o Hyper Dimension, né? O Hiperdimensão, né? Esse sim é o melhor do Super Nintendo de luta.
Hiper Diversão.
Eu nunca joguei esse daí.
Esse daí é muito perfeito. Eu lembro que esse daí foi um dos últimos jogos de Super Nintendo de emulação que demorou pra galera portar por causa dos efeitos especiais que esse jogo tinha. Ele tem uns efeitos, assim, bem à frente do que o Super Nintendo fazia. Os efeitos de iluminação dele só vieram muito depois pros emuladores mais tradicionais, né?
O primeiro que eu joguei foi justamente esses Dragon Ball que tu citou aí, que quando se distanciava, a tela dividia.
Quebrava a tela no meio, né?
E, tipo, era tudo em japonês, não tinha nem ideia dos personagens, nem nada. Tinha uns personagens que você não sabe nem... Você nem imaginava que um dia apareceria na... E era assim, era perdido porque tu, por exemplo, assistia o... Quem assistia o anime, né? No SBT, via o Goku pequeno, aí tinha lá os caras, tipo, o Goku grande e outros personagens que não apareciam nesse anime, que era o primeiro anime, né? E o jogo já era no Dragon Ball Z. Era uma lambança só.
Eduardo, esse Dragon Ball RPG que tu tá falando é o das cartas mesmo. Na hora dos ataques tem as cartinhas embaixo, você escolhe o poder e tal. É porque...
Eu não lembrava dessa mecânica, não.
Esse mesmo. É o combate do jogo, isso daí.
Quer brigar,
Deixa eu brigar. Mas, enfim... Acho que Dragon Ball desses de anime é o que tem uma história mais extensa, né? Em videogame, Super Nintendo teve esses daí. O próprio Nintendinho já teve vários. Play 1, cara.
Ainda hoje sai jogos competentes, sai, né, mano? Tipo, o sai. Kakaroto é bom. Do nada um jogo desse assim sair não, e ser é. Competente é surpresa.
Não é bom, não. Não é bom, não.
Rapaz, ele é bom pra quem gosta. Quem gosta do jogo. É.
Não, mas aí, jogo, se, você, se, você, curto, se mas... você botar pra quem gosta, tudo é bom. Tudo. Simplesmente
mas o jogo é competente,
é...
mano. Ele não, não é um jogo broken, ele não é um jogo barato. Ele não é um jogo barato. Não,
pô. Não, ele é um jogo ele chato. É, você ele pega é chato.
Ele tem a gameplay ruim.
Chato. É tipo Pokémon Snap. É chato. É pra pouca gente, é pra quem tem mau gosto. É chato.
Chato é tu, mano. Acabou de ficar chato, mano.
Acabou de ser um Twitter aqui na
um
página oficial da Nintendo.
Novo jogo. Ninguém jogava, nem ele.
Aqui, ó. Twitter aqui, ó. Novo jogo do Pokémon. Porque o outro não para de chorar. Cada vez que ele chora, aparece um novo
anuncio.
Jogo do Pokémon.
Anuncia uma DLC, um Season Pass novo, mano. Um DLC novo numa região nova do...
Tem mais...
Vocês
tem, tem Season em paralelo. Tanto Season.
O Dragon Ball FighterZ agora, macho, é sensacional.
Esse daí foi um dos que mais vendeu, pelo né? Amor de Deus, meu amigo. Ele vendeu a.
É mais bem feito que o anime. Lançou,
ele vendeu mais. Ele é mais bem feito que o anime mesmo. Ele vendeu mais do que o Xenoverse na época, né? Porque saiu o Xenoverse 1 e 2, que ele é mais mistura de RPG com luta, mas é uma história original.
O Xenoverse né? É uma viagem, né? Assim, você mostra o seu personagem, aí...
É, o Kakaroto, ele segue o anime, né? Como se você estivesse relembrando o anime passo a passo, né?
Você fica sendo um boneco genérico, mas eu gosto da proposta do Xenoverse, cara, não vou mentir. De você...
Você crê, né?
É, você se inserir no mundo do Dragon Ball de uma forma, uhum. Assim, pessoal, sabe? Personalizado, é legal isso.
Eu lembro que na geração do Play 1, o Dragon Ball tava começando a aparecer aqui pelo Ocidente, né? Ainda não completamente, mas eu lembro que o Play 1 tinha teve três Dragon Balls assim que eu lembro. É o Legends, que esse sim pra mim foi o melhor, que ele era uma mistura de RPG com sprites, as batalhas eram muito legais, recomendo até que vocês vejam o vídeo do Legends, e até era legal que se você não fizesse as lutas iguais como no anime, o resultado final não fosse igual do anime, você não conseguia avançar na história de forma oficial. Você perdia cenas, perdia lutas especiais, etc. Depois
então,
dele teve o Ultimate...
Perder tudo, né? O Goku nunca ganha nada. É só alguém que vai lá e ganha.
Aí eu sei, não, pô?
Respeita as caras.
O Goku só matou mesmo o Freeza. Não, é mentira, mas. O Goku matou o Freeza, matou o Raditz.
Não, quem matou o Freeza foi o Trunks. Goku nem isso.
É verdade.
Ele aleijou. Ele aleijou bem aleijado, né?
Goku deixou o Freeza fudido, né?
Ele
deixou
o Freeza que se lascou sozinho, que ele jogou aquele disco lá e voltou contra ele e partiu ele ao meio. Ele mesmo se lascou ali.
Mas ele não
Goku
morre.
Só sal do meio, mano.
Ele não morre. Quem mata
Goku,
ele
é. O passou 5 episódios se espremendo lá pra ficar com os cabelos dourados, viu?
Tá que pariu, velho. De ouro.
Se pai fez um comentário na época...
Não ficou nem um fio.
Pai fez um comentário pertinente. Vale, da outra vez, ele ficou bem 200 episódios lá pra poder virar Super Saiyajin. Agora tu fica com os cabelos louros do nada, né? Eu digo, pois é, né? Por qualquer coisa os cabelos ficam louros. Foi um trabalho da peste na primeira vez. Eu digo, é isso aí.
Mal sabia ele que hoje em dia fica vermelho, azul...
Roxo.
Branco. Só sim, mas depois do Legends, eu lembro que ainda teve o Ultimate Battle 22. Esse daí já era 2D, mais ou menos parecido com Street Fighter. Era legal, tinha... O nome do jogo era Ultimate Battle 22, porque ele tinha 22 personagens, mas se você fizesse um código lá na tela de introdução, ele subia pra 27, aí ficava Ultimate Battle 27. Tinha muitos personagens, o gameplay era legalzinho, o cenário era 3D, mas os personagens eram em sprites, esquisito a mistura, mas assim, na época do Play 1 o pessoal não era muito exigente, né? Então, eu gostei. Agora o último que saiu, bicho, eu acho que esse pessoal teve mais contato, o pessoal vai lembrar mais, é o Dragon Ball GT, é o Final Bout. Final Bout do Play 1, que era totalmente 3D, macho, que
abertura,
jogo merda.
Abertura, só prestava abertura. Só prestava
E Bruno, parecia esse Dragon Ball aí, parecia que eles estavam usando a mesma engine daquele Street Fighter EX, bicho. Pra mim eram os mesmos gráficos, mesmo desenho, pior, inclusive, inclusive o Piccolo parecia o Dalsim da versão do jogo do Street Fighter, mas a mesma coisa, fica nos braços.
É pior, porque o Dragon Ball Final Bout é lento, é muito lento, os comandos não saíam, era horrível o game player, era horrível, terrível.
Só prestava a abertura.
Isso.
A abertura foi feita pro jogo, a abertura desse jogo.
Foi. Ultimate Battle 22 também tinha uma abertura em anime muito legal, sabe? Customizado e tal, feito só pro jogo. Mas esse jogo era horrível. Mas na época eu joguei muito esse jogo, porque não tinha outra coisa. O desenho já tava começando a criar popularidade e não tinha outra coisa, entendeu?
Esse jogo, ele tinha um modo história que tu podia escolher o personagem que tu quisesse. É. Aí jogava eu e um amigo meu na época, um amigo, o nome dele, Dennis. Aí cada um escolheu para o seu personagem, né? Pra começar. Aí eu peguei e botei o Vegeta, né? Aí foi e tal, não sei o que. Aí deu uns 4 dias, o Dennis foi mostrar o save dele. Ele já lá na puta que pariu. Aí eu, pô, mas tu tá jogando com quem? Eu, não, eu botei só o Goku Super Saiyajin 4. Tipo,
botou um código.
Ele deletava os personagens do Story Mode. Assim, ele chegava, ele olhava, o nego morria. Aí eu, vai tomar no cu, bicho, vai se foder.
Esse jogo era horrível, mas pense num jogo ruim. Foi um desses jogos horríveis que eu joguei muito, viu?
Tu acha, macho? Eu com macaco, né? Todo meio peludo. É podre.
Ele era muito forte nesse jogo.
Esse jogo do Dragon Ball aí, jogando com um amigo. Na verdade, um amigo do colégio me chamou pra uma locadora que tinha perto do colégio. Aí quando cheguei lá, a dona era uma veinha, né? Aí a gente jogando e eu tentando acertar algum golpe, algum combo, que, sei lá, esse jogo era meio estranho. E não consegui acertar nada, aí peguei, puxei a camisa e fui colocar no direcional. Aí a veia grita lá do fundo: pode colocar a camisa não, viu? Estraga o controle!
Ainda tem essa.
Eita,
que reação.
Véia fila da puta, viu, bicho? Vai sim.
A galera inventava cada desculpa, viu, mano? Na época que jogava videogame. Estraga o controle, estraga
quebra a televisão.
Desregula.
Minha avó dizia, não aperta o botão nesse, botão do controle remoto da TV, não, que senão esculhamba. Eu digo, vó, se esculhambar, você não tinha escrito ligar. E sim, esculhambar no lugar, eu acho. Liga.
Dragon Ball tem tanto jogo que a gente fica aqui, vale um programa só dessa franquia, porque é muita coisa. Eu lembro que, assim, no Brasil, no Ocidente, pegou o embalo mesmo quando saiu os Budokai, né, do Play 2. Budokai 1, 2 e 3.
Aí
deslanchou. Aí deslanchou de vez.
Tinha campeonato aqui nas locadoras aqui perto de casa, cara.
Era. Aí deslanchou de vez. Aí a partir daí, meu amigo, é Dragon Ball todo ano, até hoje. Sem parar.
Eu lembro que pra mim, o Budokai criou um estilo, né? Assim, é aquele estilo de arinha, né? Os bonecos rodando assim na frente.
Ele não chega a ser tão arena.
Aí todos os jogos de anime, pra mim, chegaram nesse esquema aí, né?
É, tem Naruto, assim, é. É verdade. Ele meio que fez uma escolinha ali.
Naruto é uma bosta, por sinal.
Mas ele é menos arena do que Naruto aí, viu? É. Ele era um pouco menos. Ele virou mais arena no, naqueles Tenkaichi, Budokai Tenkaichi, que era voando e tal, tinha mais voo e tal.
Sim, pois é.
Uma curiosidade é que a empresa que fez o Budokai, anos depois foi chamada pela Capcom pra fazer o Street Fighter 4, né? Porque aí, eles talvez viram que eles tem um know-how, né, já e tal, e a Capcom tava sem as cabeças-chave lá pra fazer jogos de luta e chamaram eles, né, pra fazer terceirizado.
Rapaz, vindo um pouquinho, saindo desse Super Nintendo e vindo um pouquinho para mais atual, no caso seria 2014. É bom estar com a máscara aí do Corona no nariz, porque vai feder merda, viu? Eu tive o desprazer de ver um jogo chamado J-Stars Victory.
Bicho.
Do PS3, meu amigo.
Aí é pódio.
Pior do que dar na mãe, viu, velho?
Triste, cara. E assim, é uma coleção de... É um,
e foi tipo, hypado esse jogo, viu, bicho?
Um slugfest de personagens de animes com... Tem Samurai X, tem Hokuto no Ken, tem Dragon Ball, tem tudo que tu imaginar.
Cavaleiro, tem o Seiyu e o Shiryu, né?
Ficou uma merda.
Ou só o Seiyu, não sei, não lembro.
Rapaz,
agora.
Eu acho que se duvidar,
Tem o Saga e o Seiya, né, nesse daí, o soldado? Não é esse daí que tem um Saga e o Seiya?
Tem muita gente, sem dúvida tem até o Tatsumi lá, o chofé da saúde.
Esse aí não tem não.
Ixi, mano.
Esse jogo ele é feinho, viu? É feio de ver esse jogo aí.
Não, eu vou citar aqui só um bug que tinha no jogo, que eu acho que nem corrigiram na época. Tinha um personagem lá, o Raul, que quando ele morria,
Hokuto, né?
Ele fazia um discurso igual que ele faz no mangá quando ele morre. Ele fica falando, até que ele cai morto. E tinha um personagem que era o Ichigo.
Literalmente.
Não, presta atenção. Tem o Ichigo do Bleach, que quando ele usava um ultimate dele lá, ele praticamente ele podia dar hit kill em todo mundo. Só que assim, ele tinha que matar antes desse efeito do ultimate dele passar, tá entendendo? Senão ele morria automático. O Ichigo usava esse ultimate, ele matava o time rival inteiro, matava o Raul. Só que o Raul continuava falando. Terminava o buff do Ichigo, o Ichigo morria e o Raul ganhava a luta, porque era o último a morrer.
Mentira, mano. Na
luta, tô falando. O Raul ficava falando e o Ichigo matando todo mundo. Quando o Ichigo terminava de matar,
ele já tava morto.
O buff do Ichigo acabava, o Ichigo caía morto. O Raul era o last man standing, ele ganhava a luta.
Ele já tava morto, mas tava triggerado o negócio de ficar falando, aí ele ficava lá em pé.
Falando, o roleplay dele lá, ele ficava falando, ele não morria, só isso.
Isso aqui é um jogo balanceado, viu, Vi?
É bom demais esse jogo. Então,
como é o nome desse jogo aí mesmo? É o Jump o quê?
É o J-Stars Victory VS.
Pronto, tu falou desse J, que é vem da Jump, né? Daquela publicação dos jogos lá. Vale emendar aí o Jump Force, que é o mais recente dessa merda aí. Cara, Ave que Maria, desperdício.
Oi,
que
era!
Eu lembro que a época eu criei hype, mas pra esse jogo,
não, acredita, mano. É impossível criar hype, não dá.
Não, e o pior, não.
Eu criei hype, fui inocente.
Tu pelo menos é um usuário comum, é normal tu sentir hype. O problema, cara, são os ditos gerador de conteúdo gerando hype pra uma porra dessa e não admitir que gera porque são pagos pra gerar, porque nego, quando olha o cast, o cara diz logo, não, cara, isso não tem como prestar.
Não, o cast é massa. Eles pegaram os heróis dos melhores animes, assim, tem Dragon Ball, tem Cavaleiro, tem tudo, entendeu?
Eu me expressei mal, não é o cast, mas você vê o histórico da empresa e dos gameplays.
Eles pegam, é um jogo de arena, genérico, gráfico puxando pro realismo, é totalmente realista, eles não sei porquê, não é cel shading nem nada. Não, eles inventaram a
história. É uma mistureba, né, mas que ficou horrível.
Não, a história é que os heróis Dragon Ball, Cavaleiros, Roku, todos esses personagens da Jump caíram no mundo real. Então as lutas se passam em Nova York, em Paris. Mas é ridículo, é idiota. O jogo é feio, os personagens são... E se você acha esse jogo bonito, você de jogo e de gráfico não entende porra nenhuma. Tô logo dizendo aqui.
Nossa, assim, mas tá pra agredir aqui hoje, meu.
Não, e é tipo como se o cara pegasse, sabe, aqueles memes de criação das coisas. O cara é jogando os personagens dentro de um liquidificador, aí pega gênero de jogos, aí pega lá, gênero de jogo de luta, rebola o pote inteiro de produto, aí Musou, joga com vidro e tudo. Jogo de tudo, ele sai jogando, aí mistura tudo, que no final não é nenhum nem outro, mas a merda é a mesma.
É um desperdício, cara. Como é que tu tem tanto, todas essas franquias e não lança um jogo decente? Entrega Park, que eles fazem um jogo na linha do FighterZ com esses personagens, aí GG, acabou-se.
Mas isso daí vende.
Pai, não sei, deve ter vendido. É muito fácil vender jogo assim, por isso que o esforço é pouco, entendeu? Eles fazem um jogo bem meia boca, porque sabem que vai vender, o retorno é garantido. Esse é que é o problema.
E eles pagam toda uma comunidade de streamers. Isso aí, com certeza esses caras são pagos pra ficar...
adulando. Adulamento.
Dando corda, vendo
treino. Por que pareça, dessa série Jump, né, que é incluindo todos os heróis, o melhorzinho é o do DS. É o Jump Ultimate Stars, o DS. Ele é 2D, todo de sprite, bem acabadozinho. Tem o Seiya, tem o Goku, tem todos esses personagens clássicos. Sendo que o jogo, ele lembra muito Smash Brothers. Ele não é arena e nem é luta normal. Ele é estilo Smash Brothers. É com plataforma e tal, 2D. Bacaninha.
Vai ver, é por isso que presta, porque é limitado. Porque quando eles tentam abarcar o mundo todo nas pernas, aí não faz uma coisa.
Não, esse do DS ele é muito bem acabado. Tem o Jotaro, do Roku, tô ficando doido, do Jojo's. Tem todo personagem assim da Jump que você imaginar. E é muito bem feito. Pra um DS, né? Um jogo de DS feito de sprites. Muito bem feito mesmo. Esse daí, dos três que a gente falou, esse é o que vale. Porque o resto, meu amigo, não dá. É um desperdício. Bora falar
aí. Falando em jogo 2D aí pra 3DS, DS, né? Na verdade, ele foi lançado por 3DS. Tem aquele jogo do Dragon Ball que também é luta de 3 contra 3.
Isso, eu tenho esse daí. Inclusive, eu tenho esse daí original.
Esse, é o... acho que foi o teste inicial pro FighterZ.
FighterZ,
que
é
muito bom, né? Tu jogou,
ele é
bom, mano?
Joguei, muito bom, bem feito. Os golpes é estilo jogo de luta mesmo, normal, né? Street Fighter e tal. Os combos são mais simplificados, lógico. Até porque você tá jogando num portátil, mas no geral o jogo ele é muito bom. Tem muitos personagens, tem muitos modos de jogo. Esse daí, se você tiver um 3DS e tem curiosidade, pode pegar esse daí, que ele é um excelente Dragon Ball. Rapaz, ele é um nome bem comprido, deixa eu ver aqui.
Dragon Ball, Goku, Gohan, Goten, Vegeta.
Não, tá aqui, é o Dragon Ball Z Extreme Butoden, do 3DS. É muito bom.
Eu lembro desse jogo. Tua época comentando desse jogo, Master, é um jogo bom, 3DS, Dragon Ball. Se puder, compra, eu acho que eu tava viajando na época também.
Muito bem feito, o gráfico dele é excepcional. Ele saiu em 2015, mais ou menos. Agora, vocês querem falar de Cavaleiros?
A gente voltou pra Dragon Ball de novo, e pariu.
Não, Cavaleiros.
Não tem fim nunca Dragon Ball, né? Isso é tanto jogo aqui.
Cara, assim, um outro título que me chamava muita atenção e eu fiquei muito curioso pra jogar e infelizmente foi uma decepção pra mim, foi esses jogos de One Piece. Com exceção, por incrível que pareça, mais uma vez a gente tem que falar de um jogo de luta do DS, que ele é bem bacana. Não sei se vocês tiveram contato com ele.
Então, é incrível como no DS a galera tentou fazer coisa boa, né, mancho? Existe um esforço pra fazer coisa boa no DS.
Falta o mais vendido, os mais vendidos do mundo, né, mano?
O negócio é que o hardware era muito simplório, né, bicho? Você vê até a qualidade do áudio do console, bicho, é 64kbps ou menos, cara. Você vê as versões do Mario e tudo, o console é podre, bicho. Mas voltando pro assunto, vai.
O jogo que eu tô falando é justamente o One Piece Gigant Battle. Cara, esse jogo, sério mesmo, foi um dos poucos jogos que uma vez me fez, assim, querer possuir um DS. Ele mistura tantas, assim, cenas de animes, cutscenes, sabe? Como o jogo, ele é bem feitinho, cara, assim, pra um DS, tem a parte de animação. Eu não sei o que acontece com essas empresas, com esses devs, que eles pegam tipo um console que nem um Nintendo DS, supostamente inferior, né, na qualidade pra um gigante como um da Sony ou da Microsoft, e eles desenvolvem um jogo divertido no DS, e quando vão pro um console maior apelam pra essa tática de Musou. Porque os jogos do PlayStation são só Musou de One Piece. E é aquela coisa, sério mesmo, se tu botar um tipo um palito de fósforo prendendo o direcional pra frente e outro segurando o outro botão de ataque, tu finaliza o jogo, porque não tem dificuldade, é só deixar lá, tá entendendo? Já o do Nintendo DS não, é uma coisa assim que prende o cara.
Tu chegou a ver esse One Piece World Seeker do PS4, que ele é um RPG mais ou menos assim nos padrões.
É outra bosta.
É bosta, né?
É muito bom.
Algum jogo do One Piece tem final? Porque nenhum anime tem, né? O mangá não tem.
Não, eles se baseiam em temporadas, em arcos, tá entendendo? Tipo, como se fosse season, mas no caso é arco do mangá. Do mangá e anime e tal. Esse último aí, que o Bruno citou, só pra ter uma ideia, ele é tão assim...
Graficamente ele parece bem feito, né? Mas o pessoal tá dizendo que gameplay é ruim, né? Bem ruim.
A gameplay dele é tão fraca de um jeito que eles tentam te atrair, te deixando jogar com os personagens mais fortes apresentados até agora. Dá pra tu jogar com um dos almirantes lá, que é um cara totalmente overpower, e tipo, é só mesmo rushar conteúdo, tá entendendo?
Uhum.
Tem aquela coisa de você, como é que eu posso dizer, selecionar os personagens pro teu time e tal. Não, é só ir pra frente e acabou. Diferente do jogo do Nintendo DS, que é como se fosse uma aventurazinha, você vai finalizando, o gráfico ele tem aquela coisa bem assim sprite, sabe, assim, dá um saudosismo e contagia, enquanto que o jogo que tem um gráfico melhor parece que é feito sem vontade, sem alma, sabe, basicamente um
padrão,
é isso, né? Que eu tenho pra falar sobre jogos de One Piece. Se você for jogar, jogue o do Nintendo DS, baixa o emulador.
Mas é legal, emulador no celular, viu?
Se divirta, viu?
Fica filé.
Mas acho, voltando pro Super Nintendo, jogo de luta maravilhoso. Tudo do jogo é certo. É do Yu Hakusho de luta, que eu nem sei qual é o nome do jogo.
É o
jogo
último...
é tudo em japonês. Ainda hoje,
final,
eu não sei como é que a gente acertava. Não sei como é que a gente acertava no menu pra começar a jogar, mas.
Tinha vários pro Super Nintendo. O melhorzinho foi o último, que saiu foi o Final, que era cobrir até o último arco, né? Do torneio lá. E os comandos respondiam bem, o gráfico era legal e tal. Se você matasse o inimigo, o oponente, né, com um super, aparecia uma animação especial. Bem, é bem legal o Final. Os outros, eles eram bons, mas não chegavam no nível do Final. Eu lembro que o destaque mesmo de Yu Hakusho do Super Nintendo pra mim não foi nem esses de luta. Foi um... Era um meio que RPG interativo. Era um que vocês...
Pra mim era esse luta Final, totalmente.
É do Mega Drive?
Não é do Mega Drive, não. Tinha pra Mega Drive também o Yu Hakusho, mas não tive contato. Mas eu não sei se vocês lembram do Super Nintendo, que era um de animação. As cenas eram todas animadas e tal. Você escolhia as animações, tinha os counters. Era legal, era todo animado o jogo. Muito
segundo
bem feito.
Era RPG, eu só me lembro também do jogo de luta que tinha um macete lá pra você mexer nas opções e deixar com energia infinita e você ficar soltando o... Como é o nome daquele? Leigan...
Não,
lá do Yusuke.
Pronto, eu lembrei o nome desse que eu tava falando. É o Yu Hakusho Tokuberuten, uma coisa assim. E tem um e o dois.
Eu já joguei esse bicho, eu já fui até
legal.
Longe nele, mas tinha uma hora que eu não conseguia mais não passar. Chegava no limite da
área. É, esse aí é. Tokubetsuhen. Ah, coisa assim. Era o nome japonês.
É legal, Yu Yu Hakusho Tokubetsuhen Super Nintendo. Na matéria que eu tô vendo aqui, ele tem exclusivo do Super Nintendo, tem como foco lutas um contra um, mas é diferente dos jogos de lutas tradicionais 2D.
Ele é bem diferente, mas muito divertido. Cara, só de ver aqui os vídeos dá vontade de jogar de novo, porque ele é muito legal. E envelheceu bem, assim, os gráficos, um jogo de 16 bits, tá bacana ainda.
Agora
mas sabe uma coisa que me marca no final Makai, que é o de luta?
Sei.
Macho, a música era maravilhosa, macho, a trilha sonora.
É. Esse aí eu sei que era muito bom.
Do anime. Quando ele soltava um grito bem fino.
Alguém jogou os do PS2, que eu acho que tinha, de luta? Porque quando a franquia começou a fazer sucesso nos Estados Unidos, eles começaram a lançar outros jogos, né?
É o Yu Yu Hakusho Forever.
Forever? Tinha um que era Dark Tournament, era uma onda, mas esses eu não tive muito contato, não.
O primeiro foi o Dark Tournament, que não agradou tanto, assim. Aqui tá dizendo que teve notas horríveis por causa da jogabilidade. Aí depois fizeram o Forever, que deu uma melhorada.
É, eu nunca joguei, não. Eu parei no Super Nintendo, já show.
Eu também só tive contato com o do Super Nintendo. E eu tô vendo aqui, ele também tem
as transformações, acho que era bom demais o jogo.
Ele tem um do GBA também.
2004 do GBA, né?
Né.
Parece
show. Que... Eu nunca joguei, não.
Alguém jogou esse do One Punch Man? Esse mais novo que saiu? Que é mais ou menos de luta, arena e tal?
Joguei, não.
É um que a propaganda mostra ele matando todo mundo com soco.
Mas eu acho que você não joga com ele, você joga com os outros personagens e quando você enche uma barra lá, ele aparece, né?
Então você tem que sobreviver só, você tem que ficar vivo um tempo assim. Contra ele.
É, mas é quando você coloca ele no time, tipo, você pode jogar com três e se você colocar ele é tipo, você diminui pra dois, que é só um e ele, é uma coisa assim, ele capa, ele come um ou dois slots da quantidade de assists.
Ele tem uma mecânica específica.
Aí você tipo chama ele, aí ele demora um tempo pra chegar e você vai ter que lutar com menos players versus os outros três, entendeu?
Pronto, o que eu entendi é isso. Você começa a luta, você tem que aguentar até ele chegar pra dar o cabo no inimigo, né?
Exato.
Um pouco eu não joguei, eu não sei se é bem isso, mas...
Não, mas é isso, a mecânica é essa. Porque assim, tem duas
ele
formas...
Ele não perde, não dá pra perder com ele.
Não dá. Tem duas formas de você fazer um jogo de anime que preste. Uma... Ou você faz acurado com os níveis, porque assim, Goku no... Voltando pro Dragon Ball, mas Goku na saga do Freeza é um nível, duas sagas depois é 25 mil vezes o nível, entendeu? Aí a mesma coisa aí, o One Punch Man, como é que... Ou então você faz todo mundo balanceado, tipo o Dragon Ball FighterZ, que teve uma época aí que o Yan já tava no meta e destruindo todo
Até
mundo,
hoje.
Entendeu? É, pois é, né? Aí,
só que passa... tava piorando.
Pois é, mas aí...
Certo equilíbrio, né?
Eu prefiro fazer um excelente jogo usando todos os personagens e deixando balanceado do que você ficar fazendo essa mecânica desbalanceada aí. Eu não acho muito interessante, não. Apesar de que, fora essa mecânica, o jogo é balanceado. O boneco luta entre si é normal, assim, sabe? Aparentemente no mesmo nível. Eu não joguei, só tô falando pelo que eu li, sabe? Mas de resto...
Não sabia nem que tinha sido lançado. Eu vi os trailers e tal, mas não sabia que tinha sido lançado, não, ainda.
É porque não hype pô, a galera não, a ideia não, sabe?
Pois é, mas e até pra achar pra comprar, assim, né? Porque eu sou fã de mídia física, você não acha pra comprar assim fácil.
É.
acho eu, imagino eu. Mas dependendo do preço e das notas aí, mas é um joguinho até bom de ter, entendeu? Assim, pra ter na coleção, porque eu gosto muito de One Punch Man.
Entrar na PSN aqui, tá disponível na hora, bicho. É engraçado, né?
Na PSN, aquela que não tem caixa, né? O jogo.
Exato.
Quero não.
Tá bom, então. Fique sem o jogo, então. Porque
amanhã eu não gasto.
É, tem essa vantagem. Aí eu vou fazer como você disse. Eu não vou discutir quando eu tô errado. É uma filosofia de vida. É uma filosofia.
Vou lascar vocês, velho.
Rapaz, não vou discutir, não. Não vou discutir, não, porque eu sei que eu tô errado. Só que eu vou discutir. Rapaz, boom de popularidade que voltou a ter aí foi Cavaleiros, né? Do nada,
nossa,
a Toei
voltou a investir mais. Outra coisa.
É, porra, um anime completamente anos 80.
É, os jogos eles começaram a ter um valor de produção maior, assim, nesses últimos anos mesmo. PS3, PS4, né?
A Toei voltou a investir na franquia de um modo geral, assim, nos últimos anos, né? Vamos tentar coisas novas. A partir ali daquele anime Pouge dos Cavaleiros, mas que é aquele... Trocar a equipe inteira com o meu nome?
O Ômega?
Sem ser. É, mas o que o Koga agora, pô?
O Ômega, pô, não acabei de falar.
O Ômega, sim, ou sem ser Ômega, né? Eles tentaram uma coisa nova, a Toei veio.
Tem, tentou... teve jogo, inclusive, tem um jogo pra PSP e PS Vita, né?
É, tentou com o jogo também, mas com uma série. Acho não que é PSP. Prestou, não foi pra canto nenhum, aí eles tentaram investir de novo na série clássica.
O clássico, né?
E vamos dizer assim, entre várias, né, devidas ressalvas, é um jogo competente. Entrega ali o que você quer. É ruim o jogo? É. Mas se você é fã de Cavaleiros, você joga.
Qual é
isso daí? Nice comentário. Não, o jogo entrega o que você quer. É ruim. É ruim, mas ainda...
É ruim.
Qual é esse jogo bom aí?
Tem o Sanctuary Battle do PS3, né, que foi, acho que foi o primeiro desses aí.
Batalha do Sanctuary PS3.
Aí depois
deu
teve
um fôlego inicial.
É.
Aí eles vieram pro Alma dos Soldados, né?
Soldier Souls, né? Esse é o mais novo, Soldier Souls, não?
Nem sei, acho que é. Deixa eu ver aqui nas minhas caixas.
Tem o... a Batalha do Santuário,
A Alma dos Soldados é o mais novo.
Alma dos Soldados e... Alma dos Soldados, eu acho que é a Alma...
Alma dos Soldados é o último.
É o último.
Que é o Batalha do Santuário melhorado, adicionando a parte do Soul of Gold, né? Da parte nova.
Tem um do PS2, tem um pra PS2, que é o The Hades, né? E o The Sanctuary. São dois pra... Tem dois pra PlayStation 2, um pra PlayStation 3.
Na lista que eu tô vendo aqui, é um de Nintendinho, um de PC, que é o RPG, Capítulo de Asgard. Aí o The Hades, de PS2, Soldier Soul de PS3, PS4, e o online do PC.
Não, tem outro que tá esquecendo de PS3, o Brave Soldiers, saiu em 2013.
Que o Alma dos Soldados é uma melhoria do...
Não, Soldier Souls é uma melhoria do Brave Soldiers.
Isso.
O do PS4 é a melhoria. O do PS3 é como se fosse o primeiro desses novos aí.
A parte com o gráfico melhoradinho, né? Assim, dando uma...
Não, os gráficos são muito bons mesmo. São cell shading e tal. O gameplay legal, tem as mecânicas lá, né? Mas muito não é de se levar a sério, não, ser... competitivamente, né?
Pois
tem
é,
mais
muito bom
arena.
É ser muito benevolente com coisa, mas não é bom.
É legal, jogo legal, decente.
Especiais lá e tal.
Batalha do Santuário comparar... é legal, bicho. Eles misturam as batalhas com os Cavaleiros de Ouro com as batalhas como se fosse tipo Musou, que aparece em 300 milhões de inimigos na tela.
É, mas subindo as duas casas, você tem que enfrentar os soldadinhos, né?
Eu achei bem legal esse jogo, sinceramente. É o tipo de jogo que eu queria quando tivesse quando era moleque, velho.
Esse
eu
daí...
Era um jogo que todo mundo queria, pô. Era o jogo que todo mundo queria.
Mas eu digo assim, esse daí, todos esses aí dos Cavaleiros, por mais básico que seja, eles são muito melhores do que esses Jump, que é um jogo que era pra ser muito mais bem produzido, né? Por conter personagens famosos, todas as franquias e tal.
O melhor jogo de Cavaleiros é o Saint Seiya Awakening, que ele é mobile.
Uhum.
Ele é daquele velho estilo de que você vai colecionando as cartas e tal, pra pegar os personagens. Mas ele tem um modo história que é de encher os olhos, assim, pra quem gosta de modo história.
Enfim, o jogo ele pega público porque ele tem o lance do colecionismo, você quer pegar todos os personagens pra você ter na sua equipe. Tem o modo história bom, que tem muitas coisas, né, inventadas, assim, não é completamente canônico. Uma porrada de personagem que, tipo, não existe. Você vê que
é fictício. A arte é bonita, tal, né? Desse jogo, as artworks.
A arte é maravilhosa, é. É chinês, né? O jogo, os chineses gostam.
É da Tencent, né? A Tencent é um conglomerado aí chinês que toma conta da maioria das empresas que você pensa que não são chinesas. Riot Games e por aí vai.
E a verdade...
Mas o grande lance desse jogo, macho, é a galera querer os personagens. Toda semana o cara vai lá e dá os pipocos dele pra sair na cartinha lá os personagens do momento, né? E quando vê os cavaleiros com armadura divina, cavaleiro de ouro de não sei o que, Hades, Atena.
Essa semana saiu o Hypnos e o colega que vos fala conseguiu pegar ele. com 10 summons apenas.
É interessante que você consegue jogar ele razoavelmente bem sem gastar dinheiro, né? O jogo tem lhe dá essa opção, né? Você pode gastar seu dinheirozinho e tal, mas...
Ele tem os modos de PVP lá, aí tem um modo que é o duelo sagrado, que vamos dizer que eu peguei esse Hypnos agora. Ele não tá upado nem nada, mas se eu for no duelo sagrado, ele tá no nível máximo. Aí é só... Todo mundo tem o personagem nível máximo, os personagens que você possui estão em nível máximo. Aí é tipo aquela coisa da skill, né? De cada um saber posicionar, colocar quem que vai atacar primeiro, aquela coisa toda, a estratégiazinha. Ele tem esse lado pay to win, mas ele também ele consegue ser, como é que eu posso dizer assim, dar uma equilibrada pra você poder se divertir sem gastar.
Esse jogo ele tem tanta coisa, tanta modalidade, mas que chega uma hora que você fica perdido, você não sabe o que fazer. E toda atualização do jogo, eles inserem uma coisa nova ali pra fazer o jogo rodar mais, as armaduras, né? De consertar a armadura pra ganhar as peças. Não?
O mais recente desse, só para encerrar essa dos Cavaleiros, né? O jogo mais recente da franquia, também para celular, foi lançado esse ano, é o Shining Soldiers. Ele nada mais é do que uma versão mobile mesmo, né? Do Soldier Souls, né? Assim, a grosso modo. Ele é com o mesmo gráfico lá do jogo do PS4, claro que com a resolução menor, a textura um pouco piorada, mas o jogo ele é naquela pegada de luta e tal, e tem esse os pay to win e tal, mas eu acho que dá pro cara jogar tranquilo também. Ele já é um esquema mais luta mesmo, diferente desse Awakening aí do celular, né? Esse daí é o mais recente que se sabe. Não sei o que é que eles vão planejar aí pro futuro, não. Cara, assim, desses de luta mesmo, né? Que a minha clássica sessão jogos de luta competitivo, né? A gente já falou aqui rapidamente do FighterZ, né? Na parte do Dragon Ball, então não vou me repetir. Mas eu acho que o Soldado até vai concordar comigo que uns jogos puramente inspirados em animes que agradaram a cena competitiva foram o Hokuto no Ken, Fliperama e PS2. Excelente jogo, feito pela Arc System.
Porra, esse jogo, viu, mano?
Esse aí, meu amigo, rendia disputas.
Disputas acaloradas, viu? É. Quem perdesse tinha que deixar um amigo nosso que morava lá na casa do caralho, mãe, em casa.
Ixi, Mário.
Era foda, viu?
E eu
melhor
sempre
perdi,
mano, porque eu ficava assistindo e eu ia deixar o cara com o motorista pra ser. Pro cara não ir só, entendeu? E voltar.
Companhia.
Eu sempre perdi nesse jogo, mano.
E nem jogava, mas perdia.
E nem jogava, eu só assistia.
Tu jogou disputa. Soldado? Jogou.
E eu ficava falando narração, mas tu lembra das narrações?
A narração era foda, hein? O Hokuto no Ken do PS2 e Fliperama, do Peito pela Arxista.
Jogava
com sensacional isso daí.
Mr. Hart, gordão do amor.
Jogava de Mr. Hart, não tinha vergonha na cara, não.
Tinha vergonha na cara, era o nosso amigo Rodrigo, que jogava de Tolkien, dominando tudo. Ele jogava de Tolkien.
Não era Tolkien, sei lá, que era um coro do cabelo branco.
É um boneco que na história...
Morria com um golpe, mano.
Pra quem não sabe, esse jogo aí ele é o jogo mais desequilibrado de todos os tempos de luta competitiva, porque ele nunca teve patch, era na época do PS2, né, então não tinha patch, né, era o que lançava, era o que tinha. Era bugado pra caramba, infinito pra todo lado, todo mundo tinha infinito no jogo.
E esse jogo, peraí, vamos só bater, mas também vamos falar coisa boa.
O jogo é excelente,
tinha,
né?
O jogo tinha até uma das artes mais bonitas de PS2, aquele jogo tinha. Isso. Pra um PS2. É o Toki, que é um personagem lá, ele é, na história, né, ele é um cara com, bem dizer, um prazo de validade pra morrer. Ele é todo doente, todo mazelado, mas no jogo, meu amigo, ele passa é mais.
Exato.
Só pra ter uma ideia, teve aquele torneio Super Battle Opera, que era um torneio da elite japonesa. No ano de lançamento do Hokuto no Ken, foram 100 jogadores inscritos, 96 usaram Toki. Os outros 4 era dois Raul, um Mr. Hart e um Rei. Na final foi Toki versus Toki.
E E esse jogo ele tem uma mecânica muito única que é, embaixo da sua barra de life tem 7 estrelas. 7 pontos de como se fosse as constelações, né? Determinados golpes tiram esses pontos de estrela. Ou seja, se você conseguir tirar essas estrelas do inimigo antes mesmo da luta acabar, até mesmo no segundo round, se você começou o segundo round e você já tirou 6 estrelas do inimigo, se você emendar um combo que tire mais uma estrela e zere as estrelas dele, você consegue matar ele na hora, não importa o life que ele tem. Então as lutas são muito rápidas e muito frenéticas. As lutas duram muito pouco por conta dessa mecânica, duram muito pouco tempo.
Se não sabe, o Bruno, ele gosta muito de fighting games e ele só joga com o personagem principal do jogo.
Né, teu cu.
Ou então ele joga com o Sol.
Não, joga com o Sol não.
Ou então ele só joga com o protagonista, ou então se o personagem tiver o fetiche trans dele, ser louro.
Ai, né?
Ele pega. Ele jogava com o Kenshiro, que é louro. Ele jogava com o Shin dele, que é louro.
Nesse jogo do Rokuto, ele jogava com o principal também. E o Rodrigo jogava com o Toki. Mas o Bruno só passava raiva, mano. Tinha vezes que era tão roubado. Tinha vezes que era tão roubado que o Rodrigo ganhava, mas falava, não, vou lá deixar ele. Porque não tinha honra nenhuma na vitória, entendeu? O Bruno pelo menos estava se esforçando.
Mas acho que é porque, tipo, o Toki, ele te leva de um lado ao outro da tela. Quando tu chegava no canto da tela, ele conseguia te puxar pro outro lado e continuar te batendo. Aí ficava. Ele ficava dando uns golpes lá. Tu. Aí de repente ele toque e corro, pá, abre as mãos. Fatal.
Morreu. Pro lado, morreu.
Você não pensa que esse jogo tá morto, não. Todo ano no Japão tem um grande campeonato no Japão que.
Tem uma comunidade ativa pra caralho.
É, e no Japão tem um campeonato. Todo ano tem um campeonato grande desse daí. O desse ano já passou, infelizmente, mas foi muito massa. A galera dá o gás. E tá mais quebrado. O jogo, quanto mais quebrado, melhor pra esse pessoal, entendeu?
Porque fica mais engraçado, né?
É.
A diversão é essa. O investimento da galera é esse.
É tipo Super Smash. Super Smash também é do mesmo esquema, é quebrado também.
Não, cara.
Eu acho que não é tão quebrado.
Ali, né? Quebrado.
Não. Eu falo do melee. É quebrado.
Pra ter uma ideia, Hokuto no Ken tem um personagem que é o Raul, que ele dá um golpe, que ele pega uma faca, prende teu pé no chão pra tu não fugir, aí ele fica te dando vários hits lá. Os caras botam Raul contra Raul, eles ficam na luta pressionando pro outro errar pra ele poder acertar a faca. E, tipo assim, isso, dezenas de pessoas atrás do arcade assistindo, e o pessoal vibrando, cara. Parece até que tá lá dois lutadores de MMA se espancando ferrenhamente.
E a galera em cima.
E a galera lá secando, apoiando e tal. É quando o nego erra, o pessoal, oh, não! É muito massa.
E não pense que o pessoal tem aquela brincadeira de dizer que quando um jogo tem um combo muito grande, o outro adversário pega e vai tomar um café ou tomar água. Nesse é de verdade isso. Você vê nos campeonatos japoneses, quando o cara toma um combo, ele solta o controle e vai conversar com os amigos dele, porque ele sabe que ele não tem mais condição de ganhar.
Não tem nada, não tem mecânica pra voltar.
As mecânicas defensivas são muito... Não tem burst não, esse jogo, as mecânicas defensivas são muito rasteiras. Se você começar apanhando, você é muito difícil você ganhar, entendeu?
Só se o cara
muito
errar.
É muito difícil. Se o cara errar, mas os japoneses não erram, né?
O drop é difícil, mano, de você errar nesse jogo.
Mas tem um vídeo clássico que é da Evo, acho que é Anime Evo 2017, exatamente. O cara tá levando o combo, aí ele solta o controle, aí ele tira foto da torcida ao lado, faz um selfie com todo mundo e o outro cara lá fazendo o combo. E ele lá fazendo selfie com todo mundo e enquanto o cara tá terminando de matar o personagem dele. Porque...
Não tem o que fazer, né?
Não tem. Tipo assim, ele não vai errar. E se ele errar, é capaz até dele, tipo, dar kit na luta de vergonha dele ter conseguido errar aquilo ali.
Jogando sozinho, errando.
Mas é como o Bruno disse, acredite ou não.
Eu vou deixar pro Eduardo aí colocar na descrição uma das finais que teve um side event da EVO 2020 no Japão, né? Pra vocês verem a exclamação que é esse jogo. Vou deixar no geral.
Deixa aí.
Outro destaque que eu lembro aqui desse jogo de luta é o Jojos, da Capcom, da década de 90, né? Acho que é 98, 99 que saiu. Usa a placa CPS3, que é a mesma do Street Fighter 3. Muito bom jogo de luta, o Jojos Bizarre Adventure. Cobre a Season 3, né, do jogo. Qual é o nome da Season 3, hein? Crusaders, alguma coisa assim.
É um estilo de jogo conhecido como jogos dos chofés sensuais, né? É, todo mundo no jogo, no Rokuto, usa uma roupinha de chofé, só que bombado.
Rokuto é igual Mad Max, tá confundindo. Jojos não, Jojos a cada season vai piorando, né? O Jojos ele começa parecido com o Rokuto, assim, a identidade visual, mas depois ele vai começando a aflorar, né?
O Jojo, ele tem toda essa questão do design, porque o criador do mangá, o Araki, que é Hirohiko Araki, ele é um cara que ele é viciado em moda, tá entendendo? Tanto que alguns personagens, assim, ele tira quotes de postura, de modelos, ou então de estilistas. Aí ele meio que ele tenta passar a season do Jojo como a identidade visual da moda da época, tá entendendo? Porque se tu for ver, o primeiro começa a ser os personagens mais musculosos e tal. Que é bem, bem caixa de papelão, assim, bem grotescão, que era a moda dos anos 80, 90, assim, um cara com um jeito assim mais brucutu. E com o passar dos anos e dos capítulos, né, do mangá, eles já vão ficando mais assim estilizados, até o ponto de até uma coisa meio que andrógina, assim.
Mas o Stardust Crusader, que esse jogo que eu tô falando é baseado, eles ainda são musculosos, né? Ele ainda é mais puxado pra aquela geração do Rokuto, né? O shonen dos anos 80, 90. A partir daí começa realmente a ficar diferente. Mas esse jogo, não sei se tu lembra, Soldado, ele era muito bom, feito pela Capcom, tal, 2D, muito bom, competitivo, até hoje.
O que ele se prestava, ele era muito bom, tinha
uns personagens. A comunidade dele é muito forte ainda no Fight Cage. Pra quem não sabe, Fight Cage é como se fosse um hub de jogos, digamos assim, antigos, né, da Capcom e da SNK. Você pode jogar online, com um netcode excelente, e a comunidade lá é gigante. É um dos jogos mais populares lá.
Agora eu vou te falar uma coisa. Assim, de jogos de Jojo, os que eu acompanhava muito eram os de RPG. Os RPGs deles são bem, bem assim.
Tem,
cara, tá louco. Um dos primeiros personagens que eu. Dessas novas sagas de anime, mas que já era antigo, né? Em mangá. Era o The City do Giovanni, que é o mais assim pro italiano. Que era eu vi num PS2 ou foi PS3. Aí
eu tenho um PS3. Mas ele é de luta. Tem PS3 e PS4 são de luta estilo arena, mas não são RPGs, não.
Pois tinha, sim.
Acho que esse que tu tá falando é outro.
São os jogos que eles são. Tem toda aquela coisa da investigação. Aí aparecem umas cutscenes com cenas do mangá. E começa ali uma luta, sabe? Esse que eu tô me recordando agora é justamente do Giovanna, que é o que é da Itália.
Eu tô lembrando desse.
Que tem um Bucelati. Exatamente, é o Bucelati, que ele tem um... Bruno Bucelati, o nome dele, que ele tem um stand que é um Bruno zíper. O nome do cara é Bruno Bucelati.
Bruno Buceta, como é?
Rapaz, olha que se o nosso Bruno for o Bucelati, ele abre um zíper e te dá um tapa aí onde tu tá, viu? Ele podia viajar desse jeito, abre um zíper aqui e saía do abriu viajar no tempo. Mas cara, eram jogos que... É porque tem toda aquela questão da barreira da linguagem, sabe? Quando eu vi o pessoal jogando, nego jogava ele em japonês. Eu esperei jogar pelo menos em inglês. E tem uma história bem bacana, tem inimigos, tem uma dificuldade bem acentuada, assim. Mas é aquela coisa, ou você ama ou você odeia, porque o visual é bem... Papai chora no banho, viu?
Papai chora.
Bem Bucelati o visual do jogo.
Bem Bucelati.
Bucelati. É foda demais.
A Jojo fica aí a dica pra quem tá vendo, tá ouvindo, né? De algum título assim, porque Jojo, antes dos animes, era uma parada bem nichada, né, Bruno? Não era tanto.
Mas ele já tinha uma certa popularidade, né? Assim, o pessoal já ouvia falar, né? Antes dos animes, porque o mangá até hoje existe, né? Interessante, eu parei na quarta season, que eu também tava gostando muito, mas eu parei por algum motivo, mas vou retomar depois.
Menção honrosa aqui o RPG de Sword Art Online, sabe? Ele é um anime, né? Que anime, mangá novel, tem um anime e ele é mais um daqueles que segue a linha de personagem que joga um joguinho de conexão neural, fica preso dentro do jogo, aquela coisa toda,
tem que
resolver crimes dentro do jogo, assim, isso aí são as temporadas do anime. E no jogo, ele tem um multiplayer multiplayer que dá pra você jogar até 4 pessoas, desenvolvendo a história do jogo e vocês upando junto, aquela coisa toda. E ele tem uma parada que ele é bem interessante. Vamos dizer que nós, no caso só pode jogar até 4, mas nós 5 aqui, se a gente jogasse, vamos dizer que todo mundo aqui fosse dormir e Bruno continuasse a jogar. Quando fosse no outro dia, a gente tudo nível 5, o Bruno nível 30, por exemplo, o jogo ele conseguia escalonar o nível dos inimigos pra gente poder upar junto, não ser rushado, entendeu? Ele é meio legalzinho, mas eu acho que vai ser difícil vocês acharem alguém, um grupo pra jogar esse jogo. Mas fica aí a menção honrosa.
Alguém tá falando de anime, é recomendação de anime para cada um aí.
Assista o anime, não assista o jogo. Aliás, não jogue o jogo que a gente citou. Assista os animes.
Joga o anime, não assista o jogo.
Joga o anime e assista o jogo, é melhor.
Por aí.
É por aí. Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito bom falar sobre animes, coisa que eu não manjo quase nada. Ainda bem que tem a galera aí pra levantar a bola, porque eu, velho, de verdade, bicho, eu não... Faz... Acho que a última vez que eu parei pra assistir e jogar animes mesmo faz mais de 10 anos, assim, com afinco, sabe? Então...
É por isso que tu é assim.
É, exatamente. Por isso que eu me tornei a pessoa responsável. Aldeb,
Quase que eu vomito o almoço de amanhã.
De amanhã, viu? Então, guys, ó, lembrando que os links vão estar na descrição aí, os que o Bruno falou e tal, tudo bonitinho lá, precisarem conferida também. E é isso aí, até a próxima semana e falou com o boi de corno. E é o cara, esqueci de falar do apoio, olha lá, porra.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.